A Guerra Fria 2.0, esta nova edição, agora sem comunismo, está a viver um momento de tensão semelhante ao que a crise dos mísseis de Cuba em 1962 foi para a Primeira Guerra Fria. A original, muito melhor que o remake, à beira do que pode vir a ser uma guerra em grande escala, o que eu sinceramente não acredito que vá acontecer e espero que não aconteça. Quero já agora, a este propósito, lembrar aqui uma das primeiras crónicas que assinei neste espaço há 5 anos, a propósito deste mesmo tema. Dizia eu que as Guerras Frias nunca tiveram a ver com querer impor ideologias político-económicas ao resto do mundo, fossem elas o capitalismo ou o comunismo, mas sim com a defesa e expansão de zonas de influência. Se isso já era verdade antes do colapso do Bloco Soviético, mais verdade é agora. Desta vez, a intriga tem a ver com uma possível e temida invasão da Ucrânia por parte da Rússia, o que penso que não virá a acontecer, pelo menos de forma aberta e declarada. A Putin não lhe interessa envolver-se numa guerra que teria enormes custos humanos e económicos, mas quer fazer medo ao Ocidente e impedir uma expansão da NATO para leste. A questão da Ucrânia é mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Em primeiro lugar, quero deixar claro que defendo, sem sombra para dúvidas, o direito da Ucrânia à sua defesa e à integridade territorial. Mas fazendo aqui um pouco o papel de advogado do diabo, que neste caso é Putin, há uma ligação milenar à Rússia que o nacionalismo ucraniano quer apagar a todo custo e que não pode ser ignorada. Se apenas a zona oeste do país tinha sido independente entre as duas guerras mundiais, sendo antes controlada pela Polónia, a parte oriental fez durante séculos parte do Império Russo e mais tarde da União Soviética. Muito antes disso, recuando até à Idade Média, foi no que é hoje a Ucrânia que a Rússia nasceu. Kiev foi a primeira capital russa antes da expansão para os territórios a norte que constituem a Rússia atual. Foi ali que nasceu a língua russa, da qual uma forma arcaica persiste e é chamada a língua ucraniana, que está para o russo como o galaico-português ou o galego está para o português. Hoje o russo é a língua mais falada na totalidade do território ucraniano, sendo a primeira língua de uma grande parte, se não mesmo da maior parte da população, e a segunda língua de todos os restantes. Por isso, tentar abafar a língua e a cultura russas na Ucrânia, sobretudo nas zonas próximas da fronteira, onde são dominantes, é um erro por parte do fervor nacionalista ucraniano, semelhante ao que está a ser feito na Catalunha e ao que foi feito também na antiga Jugoslávia. Porque mais do que uma guerra política, esta é também, em grande medida, uma guerra linguística e cultural.